Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso Deus, Deus de misericórdia e de graça. Aqui estamos juntos, graças a Deus, muito bem-vindos, para darmos sequência ao nosso estudo em Hebreus, e hoje começando textualmente, ou seja, o que fizemos na semana passada foi a introdução geral da carta, o conhecimento geral da carta com detalhes técnicos. A partir de hoje, nós entramos no texto bíblico que compõe a carta aos Hebreus. Vale parecer, nestas próximas semanas, que nós estamos indo muito lentamente. Não sei se vai parecer isso a você. Se você está acostumado, acostumada a ler comentários bíblicos, você sabe que, via de regra, eles discutem trechos curtos, alguns versículo por versículo. Como eu já havia avisado anteriormente, nós não temos pressa alguma. Haverá momentos, isso já vai acontecer na quarta parte, em que nós vamos pegar um capítulo inteiro para discutir. Mas há trechos, e assim que se inicia o estudo de Hebreus, inevitavelmente, na riqueza deste capítulo primeiro, em que nós temos de ir pedaço por pedaço, para não perdermos nada do significado desta riqueza. Porque a carta por si só fala, como já dissemos, não é? Prevaleceu no cânon por si mesma. Então hoje nós vamos ler os dois primeiros versículos de Hebreus capítulo 1. Os dois primeiros versículos. Versículos 1 e 2 do livro. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu peço que você acompanhe a leitura, que você esteja quanto possível aí com sua canetinha na mão. O que você perder, você poderá ouvir de novo, porque você sabe que fica gravado por 30 dias aqui na página do Face, e lá no YouTube não tem prazo, não é? Então você poderá aproveitar da melhor maneira possível. Então nós estaremos lendo capítulo 1, versículos 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Bem, meus irmãos, hoje nós estamos com um formato diferente aqui. Dadas as circunstâncias, vou ter de falar sentado. Então você vai ter de suportar aí algumas pequenas mudanças. Eu chamo já a sua atenção de imediato, antes de começarmos o comentário dos dois versículos que lemos, para a forma abrupta como o autor da carta começa a sua carta. Esta primeira linha do versículo 1, ela já é suficiente, na sua fraseologia, já é suficiente para nos dizer, para nos mostrar a familiaridade que este autor tinha, com o público para quem ele estava escrevendo. Não é só aqui, é evidente, a carta dá provas por si mesma. A carta mostra que ele está escrevendo de algum lugar onde ele estava cercado de romanos. Não significa exatamente que ele estivesse em Roma. Não significa necessariamente que ele estivesse na Itália. Ele poderia estar com os da Itália, como ele cita aqui. Você já leu a carta, já viu isso aí. Mas significa que ele estava com um grupo de gente que também conhecia esses a quem ele estava escrevendo. E o simples fato dele começar a dizer, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, já estabelece primeiro o público para quem ele está falando. Então, isso aí já decide que ele está de fato escrevendo para hebreus. Já estivemos considerando que ou eram judeus convertidos, inevitavelmente, ou judeus helenistas também convertidos, ou ambas as partes recheados de sacerdotes que também se converteram ao evangelho, mas que, dadas as circunstâncias que já apresentamos aí, que vão voltar sendo a carga, e eu estarei reiterando isso quantas vezes for necessário, estavam com risco de claudicar, até de apostatar. Pois bem, ele já introduz de forma muito abrupta, mostrando com isso a familiaridade que ele tinha com esse grupo. Parece que de antemão ele tinha uma certeza absoluta de que, sem precisar se expor, assinar a carta, dizer quem era, ela seria recebida pelo grupo. E aí uma coisa muito importante, né? O trabalho do Espírito Santo, que é ele quem é o autor final disso tudo que está aqui, o primeiro e o último, é o fato de que a carta ela se impôs ao cânon pelos seus conteúdos, da mesma maneira como ela se impôs aos destinatários pelos seus conteúdos. Eu imagino essa carta sendo levada por mão de alguém, que não está dito aqui quem, a esse grupo de irmãos, quem sabe, lá como querem alguns comentaristas em Pela, não é? Oriente Médio, refugiados, para se livrar da perseguição movida pelos próprios judeus ortodoxos, os judeus do Sinédrio, o templo ainda existia, Jerusalém ainda não tinha caído, alguém chega lá com essa carta, e aí um líder, talvez do grupo, ou alguns líderes, começam a ler, e já nem procura mais saber quem é o autor, porque os argumentos começam a falar por si mesmos. Essa é a razão porque nós vamos passo a passo, para que você se dê conta da magnitude e da autoridade com que esse autor escreveu e a certeza com que ele falou, sabendo que aquela gente que o ouviria precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Então nós temos aqui já de imediato, como o próprio autor da carta alerta, a mensagem da carta aos hebreus como uma palavra de exortação. Ele mesmo diz que se trata de uma palavra de exortação, mas é muito importante salientar que exortação, lembrem aqui da nossa introdução, ela significa encorajamento. Ela não é bronca, repreensão, como geralmente se entende. Essa é a razão porque, dadas as muitas exortações que ela tem, né, já dissemos isso, alguns comentaristas pontuam isso, algumas pessoas ficam melindradas quanto a ler a carta, as advertências são assim muito severas. Mas exortação, volto a dizer, não tem o propósito, e jamais ele teria esse propósito, de ser uma bronca, é um encorajamento. Este, na verdade, é o significado da palavra exortar. Porque, na verdade, ela faz parte de uma, ou faz parte, é uma das, da tríade do compromisso da profecia. Faz parte daquela tríade de compromisso da profecia, que se trata em 1 Coríntios 14, 3, Paulo define para nós, de edificar, exortar e consolar. Lembram que Paulo, escrevendo e esclarecendo aos Coríntios quanto aos dons espirituais, ele disse, está em 1 Coríntios 14, 3, que a profecia se encarrega disso, a profecia, esse é o corpo da profecia, esse é o compromisso da profecia, edificar, exortar e consolar. E o exortar ali, que alguns por distorção preferem pensar que se trata de dar bronca, significa encorajar. Então seria edificar, encorajar e consolar. Você percebe que consolar precisa ter como reforço um encorajamento e não uma bronca? Aonde que bronca consola? Não faz sentido. Então quando Paulo fala de exortar, ele está falando de encorajamento, o autor de Hebreus de igual maneira. Quando ele diz, recebam, suportem esta carta de exortação, esta palavra de exortação, para mostrar qual é a natureza, o propósito da carta, ele está falando, suportem esta carta de encorajamento, porque para encorajar vocês eu tenho que advertir de todos os perigos. Eu tenho que pontuar as coisas negativas. É por isso que parece, no primeiro momento, que se trata de reprovação, de bronca, não é? Mas não é. Então, o propósito desse autor é exatamente o que ele diz aí no capítulo 13, versículo 22. Veja, ele vai repetir isso algumas vezes para poder mostrar que este é o compromisso dele o tempo todo. Então, já para o final da carta, o que é que ele diz aí? Irmãos, eu acabei de citar, é 13, 22 que eu estou lendo, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Imagine, é uma carta com 13 capítulos, que pode ser dividida em 13 partes. Ele chamou de pouco, porque ele sabia que a necessidade era muito maior do que o que ele estava comportando ali para dar para eles. Ele resumiu, não é? Depois você vai ter de novo, em 6:18, e aqui temos um ponto bem significativo e interessante. Ele diz, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. Com isso eu estou mostrando a você que o verbo encorajar ou exortar, ele se repete, e mostrando aí as nuances do seu significado. Sejamos fortemente ou firmemente encorajados, exortados. E indo na mesma linha de Paulo, ele está estimulando os seus leitores a exortarem-se mutuamente todos os dias. É interessante, Paulo diz isso, E nós devemos nos exortar mutuamente. E ele está dizendo a mesma coisa aqui, capítulo 3, né? Daí, ó, mais um dos reforços de que ele poderia ser um discípulo direto de Paulo. Capítulo 3, versículo 13, o autor da carta diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajem-se, exortem-se, é a mesma significação, mutuamente, todos os dias. Muito interessante, né? Porque isso, encorajar-nos mutuamente todos os dias, depõe. Não é só aqui, tá bom, meus queridos? Nas cartas de Paulo, muito especialmente, mas isso depõe contra nosso modelo de igreja, o modelo de igreja que a modernidade criou. E aí eu me refiro à modernidade que já tem 500 anos. Porque não estou nem considerando a idade das trevas. Mas eu estou considerando o fato de que, dada uma revelação que nos trouxe a igreja da graça, a revelação da graça e a igreja proclamadora da graça, por que ela não consegue cumprir aquele compromisso de se encontrar todos os dias? Daí poder se encorajar todos os dias, porque se encontra todos os dias. Ah, mas os tempos modernos não permitem. Mas esses tempos modernos existem há 500 anos. A igreja já começou com essa desfaçatez. Já começou com esse modelo que ela copiou da igreja medieval, que torna inviável esse espírito de comunhão, de companheirismo e de ministração contínua. Ela já assumiu o caráter de clube. E é evidente, né, que se em algum tempo a igreja teve cara de clube, jamais houve um tempo semelhante ao nosso. Posto isto, é importante nós termos nítida lembrança do público-alvo desta palavra de exortação. Ó, vocês vão perceber, às vezes várias em que eu vou ter que voltar a esse ponto e vão saber por quê. Uma comunidade de judeus cristãos, ou judeus helenistas. O que é judeu helenista? Judeu helenista é o judeu da diáspora, o judeu que não vivia em Jerusalém, o judeu que saiu de Israel e foi viver fora, estava em Roma, estava em outros lugares, e que afluía a Jerusalém para as festas, em especial, como aconteceu no dia de Pentecostes, para a festa dos Pentecostes, para a Páscoa, eles vinham de todos os lugares. Mas eram helenistas porque eram judeus de fala grega. Eles não falavam aramaico, eles falavam grego. Eles liam a sua Bíblia, que era o Velho Testamento, na Septuaginta, que é também a tradução que o autor usa quando ele faz citações do Velho Testamento, o autor desta carta. Ele usa a Septuaginta, porque a maior parte, ou quem sabe um grande grupo dos seus leitores, não liam no aramaico. Liam no grego, falavam grego. Daí, judeus helenistas, judeus de fala grega. Bem, eles tinham se convertido ao caminho. Claro, e dentre eles, você vai perceber isso, possivelmente sacerdotes que estavam enfraquecendo na nova fé. Daí a importância dos argumentos com que ele abre a carta, expondo a supremacia de Cristo em seus ofícios e a exclusividade da validade confessional em Cristo, que é o ponto que mais vamos reforçar hoje aqui. Pois bem, o nosso exame sobre esta solene abertura introdutória de todo o discurso que virá está aqui no primeiro versículo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, ou de muitas maneiras, que tem outras versões que repetem o advérbio, e de muitas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Nós vamos começar justamente aí. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Só havia antepassados para judeus, aos quais Deus falou por meio dos profetas. E isso já esclarece tudo aquilo que eu estive dizendo na abertura de hoje. Então, o público-alvo sabia bem do que ele estava falando. Daí, quem sabe, isso serviu de chamariz para tornar a carta atraente. Então, fazia muito tempo que Deus havia falado aos pais, ou seja, aos patriarcas e seus descendentes imediatos. Eles sabiam quem eram, ou quem foram os receptores dos oráculos divinos. Todos eles sabiam. Esse público sabia. Então, o outrora, que vai aparecer aí nas suas versões, na minha é há muito tempo, né? Outrora, é um advérbio, ele tanto se referia à antiguidade dessa comunicação, quanto também podia estar aludindo, isso aqui é muito significativo, ao fato de que entre a revelação profética do Velho Testamento, cujo último profeta foi Malaquias, e é o último livro do cânon do Velho Testamento, Malaquias, e o advento do Messias, havia decorrido um longo tempo sem profecia, nada menos que 400 anos. Entendem o que estamos dizendo aqui? O outrora, o há muito tempo, tanto se refere ao fato de que foi durante um período muito longe, começou lá numa antiguidade muito remota, quanto também significa que já fazia muito tempo que Deus não tinha mais se comunicado. 400 anos. Isso explica porque quando aparece João, precursor do Messias, nos desertos da Judéia, dizendo que era a voz que clama no deserto, profecia de Isaías, muito usada pelos essênios, entre os quais com grande probabilidade João Batista tenha sido criado, eles então correram ávidos para ouvir um novo profeta que surgiu entre nós. Porque era tempo demais. 400 anos sem palavra profética, 400 anos marcados por dominações várias, desde os assírios aos medo-persas, depois os gregos, macedônios, através de Alexandre, que na verdade nem os dominou, e por último Roma, que exercia um domínio já de mais de 150 anos. Então, na verdade, tanto podia o outrora estar aludindo a essa revelação profética do Velho Testamento, muito remota, há muito tempo atrás, quanto ao fato de que já havia decorrido 400 anos sem profecia. Então, um longo tempo sem profecia. Muito tempo. Aí a outra coisa que você tem na sequência é: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Ó, o público, volta a carga, sabia muito bem de que o autor estava falando. Se havia alguém que podia entender esse assunto, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E está tão no passado, né? Daí os 400 anos serem importantes para serem considerados também. O que ele está frisando aqui para aquela gente, chamando a atenção deles, é que houve vezes e maneiras várias. Então o que tem realce aqui é as vezes e as maneiras pelas quais Deus falou. Com isso ele está lembrando a eles que houve variedades de formas e repetições de manifestação divina. Porque quando ele diz assim, pelos profetas, na verdade, ele está fazendo uma generalização, ele está falando de um acervo profético. Onde, por esse acervo profético, ele está falando de oráculos, de comunicadores, que nem sempre foram profetas, mas profecias, que saíram por bocas de pessoas, ou símbolos, ou situações, ou eventos, que não eram necessariamente profetas. Então, houve variedades de formas e repetições. Anjos. Quantas vezes Deus se comunicou a eles, especialmente nos dias de juízes? Você tem um livro inteiro mostrando isso? Através de anjos. Anjos profetizaram. Anjos deram avisos. Anjos trouxeram sentenças. As teofanias, que incluem os anjos, mas mais especificamente, aí usando de uma linguagem bem teológica, as aparições de Deus em forma humana, as aparições do Cristo pré-encarnado, também transmitindo mensagens, comunicando a vontade de Deus, trazendo avisos, alertas. Então tivemos anjos, teofanias, eventos, tipos e sinais. E o autor não abre mão de falar dos tipos. Aliás, é com que ele vai trabalhar amplamente na carta. Tipos. Tipos e sinais. Alguns profetas serviram de sinais. Ezequiel era um deles. Isaías também serviu de sinal. Passaram muitos vexames para serem sinais. Jeremias também foi um dos sinais de Deus. O que eu quero dizer com sinal? O profeta encarnou a profecia de tal maneira que ele comunicava a mensagem de Deus na forma como ele estava vivendo. Chamava a atenção do seu público pela maneira de viver. Comunicava um recado de Deus ou uma advertência de Deus na forma como ele estava vivendo. E ele tinha que pagar esse preço. E aí ele estava servindo de sinal, então não era tão necessariamente a palavra que saía da sua boca, mas o cumprimento de uma orientação divina. E aí ele estava comunicando a vontade de Deus. Então, o que temos aqui é que a mente judaica, a mente dessa gente que recebe a carta, estava repleta destas memórias e imagens. Isso é fundamentalmente importante para nós. Vejam, meus queridos, é um parêntese aqui, e esses parênteses esticam a nossa abordagem, mas temos de ir lá. Já no primeiro século da nossa era, da era cristã, quando ainda os textos bíblicos estavam em formação, volto a lembrar a vocês, a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, supõe-se, e há textos que favorecem, que ela foi escrita por volta do ano 96, no finalzinho do primeiro século, já quase na virada para o segundo século, no fim da vida de João. Então os livros ainda estavam sendo produzidos, e surgiu um espertalhão que foi caracterizado pela igreja primitiva como herege, Marcion. Marcion decidiu que havia dois deuses, um totalmente obsoleto, reprovável e rejeitável, que ele dizia que era um deus iracundo, que nada tinha a ver com Jesus e o Deus que ele veio revelar, o Deus dos judeus, o Deus do Velho Testamento. O que Marcion fez? Ele criou um cânon só dele, chamado aí um Código do Marcion, onde ele relacionou a literatura que já existia, pegou os evangelhos, deixou de lado o evangelho de Mateus, pegou os evangelhos, Lucas foi o que ele mais aceitou, pegou os evangelhos que não trabalhavam com textos do Velho Testamento, mutilou aqueles que trabalhavam com textos do Velho Testamento, pegou todas as cartas de Paulo e tudo aquilo que ia usar Velho Testamento, ele jogou fora, para dizer, não temos nada a ver com o Velho Testamento. E criou então um cânon, graças a Deus ele foi posto de lado, considerado herege, que fazia uma cisão entre a revelação que Deus trouxe aos pais pelos profetas de muitas maneiras e a nova revelação da graça através de Cristo. Ora, Paulo deixou claro, escrevendo aos Romanos, que aquilo que para nós foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não há fé cristã, não há confissão cristã genuína, verdadeira, alicerçada, cristocêntrica, sem Velho Testamento. O crente que conhece pouco ou nada do Velho Testamento está capenga, tropeça em tudo. Por isso, lembram, quando tivemos que preparar os irmãos para estudar Hebreus, eu disse, vão ler Levítico, pelo menos Levítico. Mas é evidente que o autor vai trabalhar com Salmos, Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Abacuque. Ele trabalha com o Velho Testamento. A revelação de Paulo está eivada de Velho Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento de toda a revelação que Deus se preocupou em passar para preparar o mundo e o seu povo ao longo de séculos, por mais de um milênio e meio. Ele fez isso. Não se poderia nunca abrir mão da revelação que está lá. Não pode haver essa dicotomia. Não pode haver uma confissão que despreze o Velho Testamento dizendo, não, lá está um Deus que nada tem a ver com esse Deus bondoso e gracioso do Novo Testamento. É isso que o autor de Hebreus traz à memória dos seus leitores quando ele diz, horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Para mostrar que ele continua sendo o mesmo Deus. Mas agora há um intermediário, Cristo Jesus. A graça que ele ofereceu para que tivéssemos acesso, porque do contrário, como o autor diz no capítulo 12, ninguém teria acesso à presença de Deus, como a lei atrapalhou isso, impedia isso. Paulo trabalhou bastante isso, escrevendo aos Gálatas, vocês viram, estudaram comigo. Aí a importância, né, meus amados, de estarmos caminhando juntos. Porque antes de estudarmos Hebreus, eu preparei os irmãos com o estudo da carta aos Gálatas. Recomendo àqueles que estão interessados em estudar Hebreus, que vão lá no YouTube e peguem todos os estudos de Minuta da Fé anteriores a este aqui, que foram até julho, e ouçam tudo, para que você possa estar melhor preparado para o estudo da Carta aos Hebreus. Fecha parênteses, e aqui vamos continuar. Pois bem, ele está mostrando para nós que aqueles irmãos conheciam os atos preparatórios do plano redentor de Deus que se revelariam no Messias. Esta é a razão porque temos de conhecer esse background da revelação que é o Velho Testamento. Do contrário, você não entende o significado daqueles sacrifícios, de toda aquela simbologia, e nem porque ela prevaleceu e perdurou até que Cristo viesse. Pois bem, a outra coisa que ele está mostrando para nós é que Deus usou profetas. Então, além de ele ter usado muitas formas, as muitas maneiras, como ele diz aqui, ele usou profetas. Então, um ponto importante a considerar. Profetas e profecias. Eu estou fazendo praticamente uma repetição do que eu disse ainda há pouco, mas é reforço. Profetas e profecias. Porque houve profetas que não prevaleceram como profetas. Eles apareceram num dado momento, eles se manifestaram no cenário como profetas e saíram de cena. Entre eles destaca-se Balaão, que foi inclusive apontado depois como falso profeta. E alguns se confundem quando ouvem isso e pensam, então a gente tem que jogar fora o que está escrito do discurso de Balaão em Números 19 e em Números 23. Então aquilo que Balaão disse foi uma falsa profecia, não é verdade para nós, mas aquilo que está ali em Números, que saiu da boca de Balaão, era absoluta verdade. Assim como foi verdade para Balaão o que Deus disse através de uma jumenta. Se Deus podia jogar uma palavra através de uma jumenta, por que que não poderia falar através de um homem que se vendeu e se revelou falso profeta? Do contrário, não é assim? Cada vez que um líder cai, e há muitos que caem, e quando caem, caem flagorosamente, teríamos que então anular a igreja deles, o que eles construíram, o que eles fizeram, o que pregaram, o que ensinaram, os discípulos que geraram, o que batizaram. Teríamos que anular tudo que eles realizaram, porque um dia eles caíram. Não. Balaão profetizou. E Deus usou Balaão. Uma das mais belas profecias do Velho Testamento saiu pela boca de Abraão, de Balaão, perdão. Quando ele olha o povo de Israel acampado na planície, e está lá Balaque dizendo a ele, que Baraque, dizendo a ele, amaldiçoa Balaque, amaldiçoa esse povo, e ele não consegue. Ele tenta, mas não consegue. Ele estava comprado por Balaque, ele estava sendo um mercenário, mas não consegue amaldiçoar. Então olha o povo e diz: não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu quero que seja a morte dos justos e o meu fim seja como a morte dos justos, seja como o fim deles. O que ele estava dizendo é: esse povo vai ter uma morte de glória e eu quero morrer como eles, uma morte gloriosa. Seja o meu fim como o deles. É uma das belas profecias saída pela boca de Balaão. E quem não lembra uma verdade incontestável que Balaão profetizou em Números 23, 23. Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, é certo que ele vai cumprir. Se ele falou, é certo que ele o fará. Abacuque faz reforço disso. E é bela essa profecia, já virou cânticos entre nós. Marcou muito minha vida na minha juventude. Mas lembremos que alguns foram incógnitos. Alguns profetas não receberam nem o nome. Um profeta desceu de Belém e ninguém ficou sabendo quem foi esse profeta. Chegou, profetizou e desapareceu. Um, coitado, se atrapalhou pelo meio do caminho, inclusive foi comido por um leão. Mas a sua profecia era verdadeira e se cumpriu. Então eles apareceram por um momento específico de atuação que marcou a história, deixaram sua mensagem, saíram de cena tão repentinamente quanto entraram. Por que que eu estou frisando isso aqui? Porque é muito importante que os irmãos pensem como esta gente pensou quando leu isso nesta carta. Tem que valer para nós como valeu para eles. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Eles tinham conteúdo. O autor sabia que eles tinham conteúdo dentro desta declaração. Nós temos que, então, avaliar o nosso conteúdo para receber esta mesma palavra. Ela está aqui como palavra de Deus para nós. Então, eu sei que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Quais foram as muitas vezes e quais foram as várias maneiras? Pelos profetas? De quantos profetas ou profecias Deus se serviu? Entende, meus queridos? O que estamos dizendo é que nós precisamos estar abalizados nisso. Nós precisamos ter isso aqui como nosso chão de instrução espiritual. Do contrário, vamos cortar a Bíblia pelo meio, só ler o Novo Testamento e ficar sem entender muito, a maior parte dele. Mas nós temos uma Bíblia completa. Precisamos conhecer toda a história, tudo que para nosso ensino foi escrito, como Paulo disse. Pois bem, o ponto em realce para o autor era frisar na lembrança dos leitores que Deus se serviu de profetas e de um número ainda maior de formas proféticas para comunicar sua mensagem e vontade ao seu povo. Então o autor traz ainda posteriormente a memória deles, os símbolos, ou tipos, eu disse que ele não abre mão dos tipos, ou tipos de que se serviu o Deus Eterno para comunicar na rolagem do tempo o seu plano redentor. Confira aí comigo em 9:8. Ele vai trazer essa memória deles e chegaremos lá no momento devido. Vamos examinar esses textos. Mas agora só para reforço. 9:8. Dessa forma, ele está dizendo, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Ele está trabalhando com os símbolos, com os tipos de que Deus se serviu para comunicar a sua vontade. Depois vem aqui para 8, versículos 3 a 5, leia comigo. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Que lindo, não é? Ele está dizendo que tudo aquilo, aquelas construções, aqueles detalhes, aquelas medições, altura, largura, cores das cortinas, a dispensação dos altares, a disposição desses altares, a liturgia sacerdotal, os paramentos, as vestes, ele está dizendo, todas estas coisas são cópia e sombra daquilo que está nos céus, porque foi dito a Moisés que ele construísse o tabernáculo para fazer segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus fazia questão de coreografar. Deus estava fazendo o seu audiovisual para comunicar o plano da redenção que levaria séculos para que o povo fosse percebendo. Depois ainda, como reforço final, em 9:24, vamos lá. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ó, o santuário feito por homens era uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então é muito bonito você perceber que ele enfatiza na cabeça dos seus leitores que Deus se serviu de tipos e símbolos em todo o tempo. Aliás, então quando ele vai mergulhar aí para discutir o sacerdócio, isso vem à luz com toda a força, com todo o ímpeto. Mas nós vamos voltar a esses textos no tempo devido, é evidente, quando chegarmos lá, né? Então, por que põe isto? Ele põe isto em realce na abertura da sua comunicação. Exatamente para acentuar que todo aquele longo cenário constituído de fatos históricos e calcado na história com profecias e seu cumprimento, porque não é só o fato de que havia profecia, mas teve o cumprimento delas também, tudo aquilo era precursor de uma comunicação última e definitiva, que em teologia chamamos de revelação especial de Deus, Cristo. A palavra encarnada, o verbo, a voz última de Deus aos homens e mais, a única a ser ouvida doravante, daqui em diante, por ser o cumprimento e ser também a súmula, o resumo, de tudo o que anteriormente veio sendo dito. Jesus é o resumo de tudo que custou um milênio e meio de revelação simbólica e proclamada. É de que trata o versículo 2. Mas nestes últimos dias nos tem falado através do Filho, ou falou-nos, como diz a minha versão, por meio do Filho. Nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Percebe? O contraste que ele está estabelecendo, ele fala de várias maneiras e muitas vezes e sintetiza numa só pessoa. Nestes últimos dias, lá na antiguidade e ao longo dela, falou de muitas maneiras através aos pais, através dos profetas, várias vezes. Nestes últimos dias, nos falou através do Filho. Vamos ver que posicionamento é este que ele está estabelecendo aí. Primeiro, ele está dizendo, nos tem falado, falou-nos. Se ele estivesse escrevendo, como o copista do que Jesus dizia, quem andou assistindo por aí aquela série Chosen, que fala do ministério de Jesus, de uma forma representacional, vai ver ali um Mateus, que ficava com um caderninho de anotações, um Mateus autista, bem interessante, ficava com um caderninho de anotações, pontuando tudo que acontecia e que Jesus dizia. Se fosse este o propósito do autor, se ele estivesse sendo contemporâneo de Jesus nos seus dias, fazendo apontamento, esta colocação nos tem falado, significa que ele está falando nestes dias. E aí, para nós, isso teria se encerrado há 2000 anos. Não é isso que ele está dizendo. Começa aqui, nem ele e nem aqueles para quem ele estava escrevendo eram contemporâneos de Jesus. Ele está escrevendo para discípulos de discípulos, muitas dezenas de anos depois. Com absoluta certeza, nem ele e nenhum dos seus leitores viu Jesus ou esteve com ele. Então vamos pensar no lugar que ocupa esse nos tem falado nestes últimos dias. Primeiro nós vamos ver o destaque para a identidade. O Filho nos tem falado nestes últimos dias por meio do Filho. Aqui mais uma vez nós temos um ponto em realce, já que estamos ouvindo esse homem escrever para pessoas que não ouviram. Nos evangelhos, Jesus se destaca como a verdade, a palavra encarnada, ou como diz João, no prólogo do seu evangelho, o verbo que se fez carne, então a palavra encarnada, ou o som da voz divina. É isso. Aqui está em foco sua autoridade. Há um contraste, então, abissal, intransponível, entre esta forma agora de Deus falar e todas aquelas que ele lembrou a eles. Lá, Deus se serviu de pessoas falhas que receberam autoridade instantânea, imediata e passageira para fazer registro da sua revelação. Agora ele está se servindo de alguém que tem autoridade divina absoluta, inesgotável. Quando ele diz assim, nos falou através do Filho, a ênfase para o Filho é para mostrar essa autoridade, ou seja, o seu lugar de identidade com o Pai. Além de termos a terminologia de que ele não se serviu lá de João, ele é o verbo que se fez carne, que estava com Deus e era Deus, ele vai dizer isso agora, a partir do versículo 3, que veremos na próxima semana, querendo Deus. Mas além disso, ele já coloca essa autoridade, já coloca uma distância imensa entre aquela forma de Deus se revelar e a atual, quando ele mostra qual é o lugar que Jesus ocupa, o lugar de Filho. Então ele tem autoridade igual à do Pai. Nunca esqueçam, meus queridos, que os judeus tentaram apedrejar Jesus várias vezes e o levaram à cruz porque ele se dizia o Filho de Deus. Eles todos entendiam sem nenhuma dificuldade, não precisavam de explicações ou de interpretação, que a colocação, o Filho, significava Deus tem um Filho, então o Filho é igual a Deus. Deus gerou um Filho, gerado e não criado. Deus gerou um Filho, então temos aqui uma divindade absoluta. É por isso que é bonito quando você vê alguém tentando colocar, não com essa intenção, mas acabou não deixando de ser uma armadilha, Jesus em, ninguém conseguia isso, mas assim, Jesus de calça justa, quando fala para ele, mestre, você certamente é bom. E aí Jesus diz para ele, ninguém faz essas coisas, você certamente é bom para ter feito essas coisas, você é bom. E aí Jesus diz, só um é bom, e esse é Deus. Ou o rapaz, então, recuava e dizia, então você não é bom, ou teria de assumir, então você é Deus. De igual maneira, quando ele, antes de curar aquele paralítico que estava naquela maca, ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados, e os fariseus e os escribas que ali à volta estavam entendem como uma blasfêmia, e diz, quem é este para perdoar pecados? Só quem perdoa pecados é Deus. Mas para provar a vocês, disse o Senhor, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Então ele mostra o que por fim? eu tenho poder para perdoar, logo eu sou um Deus. Isso nunca ficou em dúvida para aqueles que entenderam e creram nele como o Filho. É o caso dessa gente. Ele é o Filho, ele tem autoridade de divindade plena. O título Filho de Deus enfatizava a divindade de Cristo e na mesma essência do Pai, que é com que ele vai trabalhar daqui para frente a partir do versículo 3. Mas nós temos um destaque aqui muito importante para a nossa compreensão, que eu vou colocar em segundo lugar. Nestes últimos dias, ele pontua quando? Eu já adiantei para você isso aí. Agora eu vou trabalhar com isso. Últimos dias alude a um tempo já distante destes leitores. Por quê? Como eu estou dizendo, eles eram discípulos dos discípulos. Nenhum deles foi contemporâneo de Jesus. Décadas já haviam se passado. E então, se décadas já haviam se passado, estes últimos dias estavam distantes deles. Bem distantes. Pelo menos há décadas. Últimos dias não eram aqueles momentos que ainda viriam ou momentos que tinham ficado lá para trás. De jeito nenhum. Então ele está aludindo a um tempo que já está distante deles. Então vale para nós, tanto quanto para eles a expressão. Se valia para eles nestes últimos tempos, ela vale para nós também, nestes últimos tempos. A diferença está apenas no tamanho desse tempo, ou seja, na quantidade de dias que contam nessa cronologia. E aí vale lembrar, e é muito importante que se diga, que nenhum deles, nem mesmo o autor, foi o contemporâneo do Senhor. Então, não o vira encarnado, porque eram discípulos dos discípulos. Todos eles. Logo, e aqui reside a importância maior da expressão, nestes últimos dias não aponta um calendário, mas uma era. Meus queridos irmãos, entendam isso porque é muito importante para que você, inclusive, tenha uma compreensão melhor da escatologia do Novo Testamento. Ou seja, a teologia dos últimos dias. Porque os últimos dias, bem, eu vou bater nisso agora. Como eu disse, não aponta um calendário, mas aponta uma era. Agora havia começado a era que o próprio Jesus denominou de últimos dias. Jesus chamou de últimos dias os dias que começaram nos seus dias, ou com a cruz, a sua encarnação e a sua morte na cruz, e a sua ressurreição muito especialmente. Então é muito esclarecedor. Porque há quem pense que esta expressão no Novo Testamento se refere aos nossos dias atuais, ou a um tempo a partir destes, ou ao futuro. Então tem gente que ainda está esperando que surjam os últimos dias. Tem gente que acha que os últimos dias ficaram lá no passado. Então eu não sei que dias seriam estes. Mas últimos dias já decorrem há mais de 2000 anos sobre a nossa história. Últimos dias significam a última era, a nova era, esta era inaugurada por Jesus. Começou na cruz os últimos dias. É de fundamental importância você entender isso. Nestes últimos dias ele nos tem falado. Isso quer dizer que já há 2000 anos Jesus está nos falando. Ele é a palavra que fala. Ele está falando aqui, nesta palavra revelada. Então, nós estamos ouvindo Jesus e não vamos ter que esperar que surjam os últimos dias para ouvir lá na frente. Nós já o estamos ouvindo há 2000 anos, porque estamos inseridos no contexto dos últimos dias, desde que o Senhor se manifestou. Esta é a razão porque ele disse que o príncipe deste mundo estava chegando e não tinha nada a ver com ele, porque estava se manifestando nos últimos dias. O outro ponto sumamente importante, é o terceiro ponto que eu estou respondendo aí agora para os irmãos. A expressão falou-nos por meio do Filho, ela tem um lugar mais amplo de significados. Então vamos a eles. Primeiramente, como eu já disse, contrasta com as várias formas e as várias vezes e por meio dos profetas. Contrasta com este conjunto de fraseologia de que ele se serviu para apontar a revelação passada. Então agora a voz ficou sintetizada numa única mensagem conhecida como a verdade, ou a palavra, ou logos, o verbo que se fez carne. Então aí está o contraste. Depois, falou-nos, falou a quem? Tem falado a nós nestes últimos dias. Ora, essa é uma expressão inclusiva. Esse pronome que está aí, o nos, esse pronome oblíquo, falou-nos, falou a nós. ele se refere à igreja e à humanidade em geral. Por quê? Porque a partir dos últimos dias, Deus não foi mais usado os profetas, mas o Filho. E só ele tem usado para falar ao mundo e à igreja. À igreja e ao mundo. A quem ele tem falado através do Filho? A mim e a você e aos que estão neste mundo. Ele nos tem falado através da palavra revelada que a igreja proclama. E ele continua falando. Cada vez que ela é pregada, cada vez que ela é ensinada, cada vez que ela é lida, cada vez que ela é meditada, ele está falando. Cada vez que nós o proclamamos, ele está falando. Se existe um mistério espiritual, além da oração, no qual precisamos crer, do contrário, temos que abrir mão desse adjetivo que nos qualifica crentes, homens e mulheres crentes, é o fato de que a palavra de Deus é viva, como o autor reforça aqui no capítulo 12, e eficaz, mas também o fato de que cremos que Deus nos fala quando a lemos, Deus nos fala quando a ouvimos, Deus nos fala quando ela é pregada. Se nós a lemos no Velho Testamento, ainda Deus está nos falando através de Jesus, porque ele está lá, todo revelado no Velho Testamento. Aliás, tudo que você lê lá, você tem que fazer a reposição, o parâmetro, a direção que o texto aponta para a consumação, que é Jesus, que é a revelação da graça. Quando você lê o Novo Testamento, você está ouvindo a viva voz do Senhor Jesus falando comigo e com você. Este é um dos mistérios que cumpre-se sobre a nossa fé e confissão. Que nós lemos uma palavra que é viva, através da qual Deus fala conosco. Então, Deus falou-nos. E ele põe o falou-nos, parecendo que é passado. Não. Esta é uma tradução infeliz. Falou-nos. O verbo colocado no pretérito perfeito, porque no português, como em outras línguas, nós não temos uma tradução melhor para o verbo que só existe no grego, de que se serviu o autor. Quando ele diz, Deus nos falou nestes últimos dias através do Filho, não quer dizer, por isso é que você precisa entender, que não se trata de últimos dias que ficou lá para trás, ficou para eles, ou ficou encerrado no Novo Testamento. Não. Ele está nos falando através do Novo Testamento e esses são os nossos últimos dias. Ele está usando um termo chamado aoristo, nós não temos no português, que significa, na verdade, não o passado, mas a forma completa com que foi feito. Entende? Deus falou decididamente, Deus falou decisivamente, Deus falou de forma completa, é isso. Por isso que o aoristo, ele só dá pretérito perfeito para nós no português. Os tradutores não têm outro recurso. E aí eles têm que botar no pretérito perfeito. Mas, na verdade, quando ele diz, Deus nos falou nestes últimos dias por meio do Filho, forçando um pouquinho, perdoe, o entendimento, poderíamos dizer assim, Deus falou de forma absoluta, ou Deus tem falado de forma absoluta por meio do Filho, a nós nestes últimos dias. Deus tem falado de forma completa a nós nestes últimos dias por meio do Filho. Então é muito importante isso. Então a voz, depois o falou-nos é uma expressão inclusiva e vai significar que ele tem falado através ou por meio do Filho. Jesus é o verbo da comunicação de Deus aos homens. Ou seja, ninguém virá ao conhecimento de Deus fora da pessoa de Jesus. Não há a menor esperança, e eu estou falando em termos de revelação do Novo Testamento, especialmente Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Não há a menor esperança de um judeu, de um muçulmano, de um hinduísta, de um confessor de qualquer outra religião ou seita, vir a conhecer Deus, senão por meio de Jesus. Vai conhecer a letra, vai conhecer o livro de sabedoria, vai conhecer a história dos judeus, mas não se chegará a Deus. Não nos termos em que o autor de Hebreus põe para nós, que é a revelação da graça. Por meio dele, nos chegamos a Deus. Entramos em intimidade com Deus. Somos feitos filhos de Deus. Esta forma de intimismo, de aproximação, de entrada eterna na presença de Deus, só pode acontecer através de Jesus. Só ouvindo Jesus, só conhecendo Jesus. Ele é a verdade. Eu me lembro de um crente me perguntar, depois de anos de evangelho, infelizmente deve ter sido muito mal discipulado, chegar para mim e dizer, mas não pode haver uma outra verdade senão Jesus? Só Jesus tem a verdade, só Jesus é a verdade, sim. Só Ele. Não há uma meia verdade que chegue perto e jamais haverá uma maior verdade que supere. Ele é a verdade. Logo, Ele é a única verdade. Ele é o único meio, a única expressão de conhecimento de Deus. Por isso, Ele é a única forma de sermos salvos. Daí Pedro, com autoridade em Jerusalém, ter dito para aqueles judeus todos que estavam lá, helenistas ou não, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual podemos ser salvos. Aleluia. Não há nenhum outro, e em nenhum outro há salvação. Isto significa exclusividade ímpar e inegociável do veículo e da mensagem. Isto significa que Deus nunca mais se comunicará por outra forma ou via. Grava isso, meu amado. Tudo que o homem tem de ouvir e saber de Deus terá de ser ouvindo Cristo. Ele é a última comunicação e única forma de Deus se fazer ouvir. Porque todas as anteriores traziam para cá. Todas as anteriores traziam para Cristo. Uma vez que Ele está aqui, Ele cumpre. Então já não precisamos mais ouvir e depender com exclusividade das anteriores. Não estou dizendo que nós as desprezamos ou dispensamos. Estamos dizendo que elas não podem ser únicas e nem exclusivas. Elas todas fazem o meio caminho. Paulo chamou de aio, a lei, para se referir a toda a revelação do Velho Testamento, chamou de aio que nos leva para Cristo. Agora, uma vez em Cristo, não precisamos mais do aio, é o que ele está dizendo para nós. Então, ele é a síntese. Isto tem relevância maior quando nós situamos o registro nos evangelhos do evento da transfiguração do Senhor no monte. Eu tenho esse registro, nós temos, nos três evangelhos. Mas nós vamos ler, nos quatro evangelhos, vamos lê-lo em Lucas, que eu acho que é o registro mais nítido, com mais detalhes para o nosso conhecimento. Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Me acompanhe na leitura, porque é importante o que nós vamos frisar aqui, embora não seja novidade para a maioria de vocês. Veja, a partir do versículo 28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Lucas 9, 28 em diante, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eu gosto do texto de Lucas porque ele coloca dois homens. Não diz dois personagens, duas figuras. Dois homens. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo, e ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido ou o amado, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Olha, meus queridos, o que temos aqui? O que Deus disse ali era muito significativo, porque quem apareceu conversando com Jesus no monte E aí se tornaram três personagens contemplados por Pedro, Tiago e João. Jesus, tacitamente, textualmente, Lucas afirma, dois homens, e esses dois homens eram Moisés e Elias. Ele não estava dizendo dois homens, um se chamava Moisés e o outro se chamava Elias. Ele estava dizendo dois homens e eram especificamente Moisés, o Moisés da revelação messiânica, da revelação do Velho Testamento, e Elias, o profeta de cujo caráter Jesus se revestiu, ou João Batista se revestiu, melhor dizendo, João Batista. Eram Moisés, aquele que vocês conhecem, Elias, aquele que vocês também conhecem. Eles apareceram e ali estavam os três. De repente, uma voz diz assim: este é o meu filho amado. Essa voz não saiu da boca de Moisés, essa voz não saiu da boca de Elias. Essa voz saiu do céu, do meio da nuvem que os envolveu a todos. Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Ou como dizem as antigas traduções, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aí tudo cessou, e eles não viram a mais ninguém, a não ser o filho amado, o único que agora é que podiam ouvir. Porque, na verdade, eles não tinham mais outro a quem ouvir, nem Moisés e nem Elias. Ali estava Deus firmando, carimbando, criando um emblema da significação do que temos aqui em Hebreus 1:1. Deus nos falou, 1:2, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. Aqui está a referência disso, para nós entendermos em sua absoluta plenitude. A importância desse evento, desse momento, foi de tal ordem que devemos lembrar a reiteração que Pedro, que foi ali testemunha ocular de tudo, fez décadas depois. Está na sua última carta, capítulo 2, capítulo 1, na verdade é a segunda carta, mas capítulo 1, versículos 16 a 18. Por que é a segunda? É a última carta, e aí, de Pedro. E aí ele diz, de fato, eu estou lendo 2 de Pedro 1, 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Pedro estava reforçando esse momento do que eles tinham ouvido ali. Daí a suprema importância, meus queridos, da grande comissão. Por quê? O que nós temos aqui? O que nós temos é que Moisés e Elias eram a representação de todo o acervo profético de que Deus se serviu. Deus se serviu de toda a lei. E aí nós temos os 5 livros escritos por Moisés. E Deus se serviu de todos os profetas. Foi o que o autor de Hebreus disse aqui no versículo 2, 1 e 2. E aí nós temos eles todos sintetizados em Elias. Elias é a representação de toda a palavra profética do Velho Testamento. Então, Deus está mostrando que toda a lei e todos os profetas se resumem em Jesus. Agora nos resta ouvir Jesus. É ele quem prevalece, é ele quem permanece. Todos os outros passam. Então a suprema importância da grande comissão. Indo, façam discípulos de todas as nações. Por quê? Para que aprendam dele, que é manso e humilde de coração. Como que as pessoas vão se chegar a Deus se não conhecerem Jesus? Ele é a única via. Como as pessoas vão conhecer a palavra de Deus se não conhecerem a palavra de Deus através de Jesus? É a única voz, é o único verbo. E por aí vai. Portanto, o propósito do autor a seus leitores imediatos tem tudo a ver conosco. Tudo o que precisamos saber e conhecer de Deus, a sua vontade, seu plano, sua glória, sua majestade, só o saberemos em Jesus. Temos o entendimento dessas coisas lendo o Velho Testamento. Temos o entendimento de tudo isso estudando os Salmos, estudando todos os profetas, os livros poéticos, os livros históricos, mas só compreendemos, só temos uma visão real desse plano, dessa glória, dessa majestade na pessoa de Jesus, que vem revelar quem Deus é. Daí ele ter dito para Filipe: quem vê a mim é ao Pai que vê. Isso é lindo, porque damos glória a Deus por sermos crentes nele, porque nós estamos diante da súmula de Deus para conhecer o verdadeiro Deus. A única via é Cristo Jesus, que nos foi revelado. Então a razão final disso tudo, O autor nos apresenta nessa sequência, que está nos versículos 2 a 4, mas que é o nosso próximo assunto. Então eu paro por aqui, deixo você aí com uma hora de nossa abordagem, e aí vou dar um descanso às cordas vocais para que você me ajude aí com suas orações, eu vou fazer a minha parte, para que domingo 17h30 possamos ouvir a palavra de Deus sobre culpa e perdão. É a palavra que Ele tem posto no nosso coração. E aí estaremos juntos. E quinta que vem, entraremos na parte 3, onde vamos estudar os versículos 2 a 4. Vamos voltar à segunda metade do versículo 2 e vamos até o versículo 4 deste capítulo 1 ainda, passo a passo. Obrigado por sua participação, seu interesse, sua companhia. É muito bom estar aqui. Pode diminuir o salário, já que eu estou sentado, né? Só preguei sentado, então houve menos esforço. Essa é uma brincadeira que eu ouvi de um pastor há muitos anos atrás. Mas hoje era necessário estar sentadinho aqui para sobrar alguma coisa para domingo. Deus te abençoe, meus queridos. Ruminem, repassem, meditem todas estas coisas que estivemos considerando aqui esta noite. Obrigado por sua participação. Até domingo, querendo Deus, e até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém.